Uma pessoa está perguntando se o pecado, a doença e a morte não fazem parte da natureza divina, por que isso atormenta tanto o homem? O que é chamado de pecado é a gente fazer as coisas fora da lei. Então, se a gente não está na lei, se transgride a lei, isso dizem que é pecado. E quando a gente está fora da lei, não corresponde a uma determinada lei, acontece a doença. Então, a doença é sempre fruto de nós estarmos fora da lei. Isso pode ter acontecido recentemente, como pode ter acontecido muito no passado, e reflete hoje. Mas pecado é estar fora da lei e doença é consequência da gente estar fora da lei. Agora, morte, eu não sei o que é morte. Morte, as pessoas é que usam esse termo, e morte é mudança de um estado de consciência. Nós não podemos estar no mesmo estado de consciência, no mesmo plano eternamente. Então termina a nossa tarefa ou termina a nossa experiência. Num determinado ciclo, nós temos que mudar de plano. Isso os ignorantes chamam de morte. A gente muda de plano e vai fazer outra experiência e vive de outro jeito, de outra forma. Está fazendo outro trabalho ou está fazendo outra experiência num outro plano. E aqui perguntam qual é a relação ou qual é a diferença entre sabedoria e ciência cósmica? Então, nós vimos, né, que o pecado, a doença e a morte é por estarmos fora da lei. E a pessoa pergunta, o que é sabedoria? Sabedoria é aquele estado onde a gente ingressa quando segue as leis do cosmos, quando segue as leis regentes. Então, nós entramos na lei, vivemos a lei, e a consequência disso é nós irmos nos tornando sábios. Agora, o que é um sábio? Como que a gente se torna um sábio? Se segue as leis do cosmos. Como se torna um sábio? A gente conhece a realidade diretamente. Não precisa de explicações, não precisa de nada. Você está diante da lei, está diante da verdade, está diante da realidade. Então você é um sábio. Está diante da realidade e compreender, estar ali, bem simplesmente, e isto emerge é do interior do ser. Não se aprende sabedoria em escola alguma, em nenhum livro também. Então isto é um conhecimento direto que se aprende quando se está bem dentro da lei e seguindo a lei. E a sabedoria se revela na vida. Então vê-se que o indivíduo tem sabedoria, porque ele conhece as coisas diretamente, não precisa que ninguém diga para ele, não precisa de explicações. Então ele, nesse caso, está diante da sabedoria. Agora, isso é muito diferente de erudição, de conhecimento, de cultura, dessas coisas todas, que são informações adquiridas. Não são coisas vividas e não são coisas que se conheça realmente. A erudição, a cultura, tudo isso é coisa postiça, é coisa que vem de fora, não é? E que nós vamos aprendendo por informação. Mas isto não é vivência, né? Pode não ser vivência. Então é muito diferente a sabedoria da erudição. Erudição você aprende, vai na escola e aprende, lê os livros e aprende. Sabedoria não. Sabedoria você tem que estar dentro da lei, que isto vai emergindo, isto vai então aflorando. Agora, ciência cósmica é muito diferente da ciência terrena. Essa ciência cósmica é a própria vida única, é a própria vida, não? Nas suas múltiplas manifestações, nas suas múltiplas formas de aparecer. E você percebendo, compreendendo, vivendo. Então você está na ciência cósmica. A vida única tem infinitas manifestações. Aparece, surge, se exprime de infinitas formas. E a expressão desta vida única é a ciência, é esta ciência. Agora, nós chamamos também de ciência, uma outra forma de dizer, é aquele conhecimento da mônada, conhecimento do espírito. Então, o espírito é que tem a ciência. Você faz o contato com o espírito e aí você está num nível de ciência. Porque o que ele expressa, o que ele sabe, é ciência cósmica, né? Não ciência desta Terra, ciência cósmica. Porque ele tem a consciência cósmica, ele está no cosmos, então é isto. Nós estamos assistindo às necessidades aumentarem na superfície do planeta, tanto necessidades materiais como necessidades espirituais, principalmente. E nós temos vários grupos de estudos por todo o planeta, grupos que estudam, que fazem audições públicas, que trabalham com os mantras, trabalham com oração. E tudo isto representou uma preparação para esses tempos que chegaram agora, ou que estão às portas. Então, um dos grupos está perguntando qual é o trabalho na rede de cura planetária, que é um trabalho que iniciou agora, por sugestão da hierarquia, justamente porque terminou o tempo de preparatório. Agora nós já estamos em plena transição e temos que aplicar tudo o que estudamos, tudo o que aconteceu conosco de positivo, temos que aplicar em benefício do próximo. Então é por isso que em todos os grupos de estudos do planeta se fez o convite para começarem com a rede de cura planetária. Isto não quer dizer que o trabalho preparatório de estudos, de audições, de mantras, de oração, que deva terminar, que deva acabar. Não quer dizer isto. Quer dizer que a esse trabalho, que vai se tornando um aprofundamento, se deve acrescentar a rede de cura planetária. E esta questão me lembrou algo que aconteceu com Santa Teresa de Ávila. Ela havia atingido um elevado grau de contato com a energia divina. Como vocês sabem pelas biografias de Teresa, ela via Cristo, não? E ela então atingiu um grau de contato muito elevado. E ela estava aspirando, estava querendo dedicar-se exclusivamente àquele contato. Ela aspirava ficar sempre em contemplação e em contato. E aí um dia ela ouviu as seguintes palavras: Teresa, ama e serve teus irmãos, assim como você me ama e me serve. Está respondido para este grupo, não é? Agora façam para os seus irmãos, assim como vocês fizeram até agora, por amor ao estudo, por amor ao trabalho, por amor à oração, por amor aos mantras, enfim. Agora chegou a hora de ampliar. Mas ampliar pensando nos outros e não mais pensando no próprio aperfeiçoamento. Porque nós já temos um preparo suficiente para começarmos a servir ali onde é necessário e a quem aparecer necessitando. Então não se trata de deixar de fazer o que fazia, mas se trata de acrescentar a rede de cura planetária. E para essa rede de cura planetária, todos os seres que podem trabalhar com cura, terapeutas, médicos, enfermeiros, todos os que podem trabalhar com cura poderiam se organizar no sentido de doarem horas de trabalho ou dias de trabalho para aqueles que não podem pagar, para aqueles que necessitam e para aqueles que às vezes morrem na fila de espera dos atendimentos públicos. Então, o que fazer não falta. E uma pessoa está perguntando, quando nós nos autoconvocamos, quando nós nos oferecemos para alguma tarefa, nesta autoconvocação, nós estamos exercitando o nosso livre-arbítrio, não é? Sim, é com seu livre-arbítrio que você escolhe se oferecer. É o seu livre-arbítrio que leva você a escolher se oferecer para servir nesta época. É com o livre-arbítrio que nós escolhemos renunciar ao livre-arbítrio. Porque nós temos esse dom, né, do livre-arbítrio. Isto nos foi dado dentro da lei evolutiva. Nós fazemos o que queremos, até um certo ponto, né? E nós podemos, usando o livre-arbítrio, renunciar a isso. Não, eu posso fazer o que eu quero, mas eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu devo. Eu vou fazer aquilo que é para ser feito. Isto você usa o seu livre-arbítrio para renunciar a fazer tudo o que você quiser. E esta mesma pessoa pergunta, como saber se uma tarefa é algo que devemos fazer e que não é uma ilusão do nosso ego? Quando a tarefa é real, a tarefa tem força criadora. A tarefa tem uma energia criadora em si. E a tarefa vai nos transformando. Nós não somos mais o mesmo depois que assumimos uma tarefa e que a concluímos. Nós estamos diferentes. E há tarefas que nos transformam completamente. De forma que não há dúvida nenhuma quando uma tarefa é verdadeira. Se a tarefa foi real e se você realmente a cumpriu, você é outro quando termina. A tarefa verdadeira, você a assume, a reconhece, a assume, você vai se transformando, vai percebendo que a uma certa altura a tarefa tem força em si e que a uma certa altura você só tem que seguir, só tem que ver o que é e seguir, porque ela tem uma força em si. A tarefa tem um conhecimento que nós só chegamos a compreender, só chegamos a conhecer quando a assumimos, quando a assumimos integralmente. E aí é que começamos a perceber o que que a tarefa está fazendo em nós. Porque as pessoas que principiam na lei do serviço assumem uma tarefa e acham que estão fazendo um favor, que são muito boas, muito doadas, e sim, isso é de principiante. Porque quando nós realmente estamos a serviço, nós percebemos que o serviço é que nos aperfeiçoa, o serviço é que nos faz crescer, o serviço é que nos amplia, é que nos resolve. Isto é uma grande lei, isto é uma lei superior, e é uma lei imaterial, não é uma lei material. De forma que a gente começa pensando que está fazendo um favor. Estamos ajudando os outros, estamos sendo úteis, estamos sendo bons. Isso todos os que principiam acham assim. E depois eles vão percebendo que é o serviço que vai servindo a eles. E que as transformações que eles fazem, as coisas que eles aprendem, as coisas que eles desenvolvem interiormente, são graças ao serviço cumprido, graças à tarefa cumprida. De forma que é o contrário. Esta lei do serviço, no fundo, é um dos serviços que a misericórdia universal tem para conosco. Mas a gente só vai percebendo isto depois que se integra e se entrega realmente ao serviço. E não fica se medindo, e não fica se poupando, Porque aí você está aprendendo, está dando os primeiros passos. Mas para compreender mesmo, perceber realmente o que é o serviço e o que o serviço faz em nós, isso precisa estar entregue. Isso precisa estar incondicionalmente em serviço. E é bom que a gente saiba, porque o destino de muitos pode ser, um dia, se tornarem incondicionalmente servidores, para aí descobrirem, finalmente, qual é o seu caminho e o que vieram fazer na vida. E uma pessoa estava numa partilha passada, quando se falou algumas coisas a respeito do idioma Irdin. E entre as coisas que se falou, se disse que no Irdin o importante era o som, que não era um idioma como os outros. Porque o Irdin não é um idioma material, é um som. E ali é que está a vida do idioma. E a pessoa pergunta, mas se é um som, por que que nós escrevemos o Amanai Kashiminika com H-Y-K? H, por exemplo, é uma coisa que não tem som. Como é isso? Seria bom que você lesse as primeiras letras de cada letra no glossário. Por exemplo, antes de começar todas as palavras em H, tem lá H. Explica o que é o H. E aí você vai ver por que que o Amanaika começa com H, embora o H não tenha som algum. Porque ele pergunta, por que não começa com U? Você não pronuncia o H? Então, vá ver lá no glossário o que é o H. Depois você vai ver o que é o Y. Depois você vai ver o que é o K. E por que que não se põe C, mas se põe K? Está lá explicado quando se fala de cada letra. Os linguistas eliminaram o H de muitas palavras, porque eles não sabem o que é o H. Eles não sabem o que aquilo significa. Quanto mais nós vamos nos contatando com a hierarquia espiritual, quanto mais nós vamos fazendo contato com os níveis espirituais, nós vamos percebendo o valor oculto desta letra. Então vem muito naturalmente você colocar o H em um nome. E é por isso que certos nomes de hierarquias ora aparecem com H e ora aparecem sem H. Porque quando eles estão acompanhados do H, quer dizer que estamos nos referindo àquela hierarquia em um nível mais profundo e menos superficial, mais no cosmos do que na Terra. E o Y tem uma energia que não tem nada a ver com o I. Então não se pode trocar o Y pelo I. São os linguistas ignorantes que fazem isto. Porque a onda, a visão do Y é completamente diferente da do I. E o K não pode ser substituído pelo C, porque significam duas coisas diferentes. E o efeito subjetivo do K também é diferente. O C não tem a energia da vontade como tem o K. O C, mesmo que você diga K com C, ele não rompe estruturas como o K com K. De forma que isso precisa que a gente tenha uma busca interna, uma busca interior daquilo que vai dizer, para encontrar a letra adequada. Então, se eu estou dizendo casa, não tenho nenhuma necessidade de escrever casa com K. Mas se eu digo Amanaika, eu não posso escrever isso com C. Eu não sinto de escrever isso com C, porque não tem a mesma força, não tem a mesma vibração. Então nós temos que buscar essas coisas dentro de nós no silêncio. Agora, a leitura dessas letras no início de cada bloco do glossário é muito importante para as pessoas que querem realmente sentir, perceber o efeito daquilo que falam, o efeito daquilo que dizem. Em geral, os idiomas que entram muito em linguagem corrente vão perdendo a força na expressão filosófica. E o Irdim não perdeu essa força, porque não é usado pelo povo. Então, o Irdim não perdeu isto, e nós vamos recuperando esta capacidade dos idiomas expressarem uma ideia filosófica quando usamos os sons em Irdim e quando observamos como se escreve em Irdim. Mas isso é um estudo que não é intelectual. Isso é um estudo que é mais sentido, é mais percebido com sensibilidade. E uma das tarefas desse glossário esotérico é aquela primeira letra, que normalmente as pessoas não leem, vão lá nas palavras. Mas aquilo é fundamental para a gente poder entrar no âmbito do que o glossário trata os termos filosoficamente. Uma pessoa está dizendo que gostaria de se liberar do karma do uso de joias, porque ela acha que as joias são um mau uso do reino mineral. Para nós irmos buscar um mineral que está lá embaixo da terra, é preciso que ele seja muito necessário. Então, pode ser sim que no serviço que o reino mineral presta ao reino humano, esteja incluído o uso de certos minerais. Mas isto é para uma verdadeira necessidade, não para você fazer joias. Claro, porque isto é um ultraje a um reino que tem uma função no planeta Terra, e a função do reino mineral não é adornar. A função do reino mineral, uma das funções de todo o reino mineral, é manter o planeta em equilíbrio no espaço. É algo que parte do próprio planeta para mantê-lo em equilíbrio. E a humanidade, como é uma depredadora, retira os minerais e faz essas brincadeiras que são as joias. Agora, em alguns casos, é indicado que se use um determinado mineral, ou melhor, uma determinada pedra. E isto não é no sentido que as pessoas usam as pedras, mas é no sentido de uma colaboração entre o reino mineral e o indivíduo. Então pode ser que numa determinada etapa da vida de um indivíduo, ele possa sim fazer um relacionamento com uma determinada pedra e aquilo poder ajudá-lo. Mas isto, repetimos, não tem nada a ver com joalheiros. Isto é outra coisa. Então, nós podemos ter uma relação com uma pedra, podemos ter uma relação com a água, podemos ter uma relação com a terra, podemos ter uma relação especial com qualquer mineral. E isto pode ser evolutivo para nós e pode ser um serviço a mais, um serviço especial que o reino mineral está nos prestando. Então esta pessoa quer dizer como é que ela faz para se libertar do karma por ter usado joias desta forma inconscientemente. Então, você tendo essa intenção de equilibrar este karma, você vai ter oportunidade de equilibrá-lo. Vai chegar o momento em que vai chegar a oportunidade para você equilibrar esse karma. Você não sabe quando será, nem como será, nem de que forma, mas se você quiser equilibrar esse karma, vai ter oportunidade. Precisa crer nisso, precisa ter fé nisso e saber que isso será resolvido de alguma forma. Uma das formas que o karma usa para nós equilibrarmos karma é, por exemplo, nós termos a oportunidade de evitar que alguém faça o que nós fizemos. Isto é uma forma que a lei usa. Porque às vezes não há circunstâncias que possam trazer uma ação contrária feita por você mesmo. Então, há casos em que alguém está para fazer o que você fez e você chega ali e ajuda para que ele não faça. Isto é uma forma de você equilibrar karma. Mas não crie forma de pensamento com respeito a estas coisas, porque as coisas nem sempre se repetem e cada um tem a sua solução para tudo. Mas se você quer equilibrar isto, pode estar certa que dentro da lei vai aparecer a oportunidade. Se tranquilize. E óbvio, faça alguma coisa com essas joias. Não, não fique com elas. E quando deve ser materializado o monastério de Erx? Bem, o monastério de Erx deve se refletir no plano físico. O monastério de Erx interno é dos mais fortes e dos mais importantes do planeta. Lá existem grandes sacerdotes, existem grandes espelhos. Pelo que se sabe até agora, essas coisas podem mudar, não é? Segundo a necessidade. Mas pelo que nós estamos informados, a exteriorização do monastério de Erx não é nada de grandioso. Não é nada disso que ele representa de grandioso, de cósmico, lá dentro de Erx. O monastério de Erx, até agora, se não mudar, é representado por uma casinha pequenininha com uma pessoa lá dentro, no máximo duas. Se tudo der muito certo, três. Então, não tem nada a ver com a majestade e com aquela grandiosidade espiritual que é o monastério interno de Erx. E está para ser materializado. Está para ser materializado. O monastério de Erx deveria estar já materializado e trabalhando, isto é, um, dois ou três, ou um pouco mais, não se sabe, porque a humanidade tem livre-arbítrio. Então, lá pelo mês de janeiro, devia ter gente orando já lá, com o monastério instalado. Nós sabemos disso e estamos nos organizando para cumprir esse projeto. E aqui uma pessoa está estranhando que a Figueira, que nunca seguiu religião alguma, agora tem monges com trajes formais como na Igreja Católica. E por que que é a diferença da cor dos véus que se coloca nas cabeças, etc.? Bom, isto não foi uma invenção da Igreja Católica. Muito antes da Igreja Católica existir, muitos séculos antes da Igreja Católica existir, nas ordens monásticas já se vestia diferente. E esta roupa é diferente para que os monges estejam sempre lembrados, nunca se esqueçam, não é, da profissão deles. O traje é uma forma deles se lembrarem disso perfeitamente, porque vêm todos os outros vestidos diferentes e eles com um traje específico. Isso é para que eles nunca se esqueçam em nenhum momento o que é que eles estão fazendo no mundo e o que é que estão fazendo na vida. Agora, nesta ordem, o marrom foi indicado porque o marrom é uma cor que subconscientemente estimula a humildade. Então, por isso que o marrom foi indicado. No mundo das cores, no nosso inconsciente, esta cor tem algo que ver com a humildade. Agora, cada ordem, segundo o que trabalha, tem a roupa de uma cor, porque as cores representam um estado de espírito. E também os monges estão vestidos diferentes para que as pessoas notem que alguém está vivendo diferente. Não é a cor do traje, nem o traje o importante. O importante é que se note que ali tem uma vida diferente. Então, vendo como é que eles vivem, é uma forma de chamar atenção para uma vida diferente. Agora, se um monge não tem uma vida diferente, então não adianta nada ele ter o traje diferente. Então, o traje tem uma função, tanto para quem o veste, como para quem o vê. E uma pessoa está perguntando, como podemos sentir internamente, através da repetição do mantra, o momento em que ele foi incorporado em nosso ser? Bem, em certos momentos é indicada um certo número de repetições dos mantras. Isso para se conseguir algum efeito específico. Mas, em geral, nós pronunciamos os mantras segundo a nossa necessidade. E nós mesmos percebemos quando é o momento de parar, quando é o momento de diminuir, nós mesmos temos que notar isto. A não ser em certos momentos, em certos trabalhos grupais, em que há necessidade de uma unidade para que haja mais reunião das energias. Mas no momento em que você perceber que terminou a prática do mantra, você para de fazer o mantra. Você mesma percebe isto. Se você está realmente coligada com o mantra. Agora, se você está pronunciando mecanicamente, a isso você não sente nada mesmo. Não sabe quando parar e nem quando começar. Mas se você está realmente coligada, se você está realmente muito ligada ao que está fazendo e ao que está dizendo, você sente perfeitamente o momento de começar e de parar. Quando nós fazemos o mantra com uma certa intenção mental, e quando fazemos em voz alta, ele tem um efeito diferente. É diferente você fazer o mantra silenciosamente, mentalmente, ou pronunciando, ou usando o som. Quando você o faz silenciosamente ou mentalmente, então isto pode ter um efeito sobre você. Agora, para ter um efeito mais geral, para influir no ambiente, por exemplo, ou para influir na situação planetária, enfim, para ter um efeito além daquele sobre você, então aí é bom sim que ele seja feito em voz alta. É uma diferença, e a diferença é o som que você pronuncia. Em geral, a oração silenciosa serve mais a nós do que a outras coisas externas. Serve mais a pessoa individualmente. Agora, a repetição, quando é sonora, trabalha além da nossa intenção. Então vocês podem repetir um mantra de forma sonora, falando em voz alta, com uma intenção. Mas pelo uso do som, ele vai além da sua intenção. Ele ultrapassa a sua intenção. Porque o som age por si. O som age por conta dele também, independentemente da nossa intenção. Agora, nisso tudo, é preciso precisão, isto é, saber o que a gente está fazendo, não é? E concentração. Sem precisão e sem concentração, você está trabalhando inutilmente, porque não tem efeito algum. Então tem que ter precisão e concentração. Precisão inclui a intenção que você está fazendo e não desligar daquilo o tempo todo. Agora, uma pessoa está perguntando se há alguma explicação para que eu não me sinta bem fazendo os mantras por muito tempo. Isso já foi respondido. Ela se sente bem centrada por 5 ou 10 minutos pela manhã. E à tarde ou à noite ela não consegue a mesma concentração. O horário de fazer os mantras e o tempo e a quantidade de mantras que se pronuncia, isto deve ser o mais adequado para nós no momento, o mais adequado para os corpos. Os corpos devem estar se sentindo bem fazendo esse trabalho. Se os corpos estão cansados, não é adequado. O trabalho deve ser mais curto e assim por diante. E é melhor pouco tempo, melhor 5 minutos, 10 minutos, como ela diz, bem feito, do que 150 contas mal feitas. Então precisa ter um critério, ter uma intenção e manter isto que foi dito, não é? Que é a precisão e a concentração. Sem precisão e sem concentração é como se você não estivesse fazendo coisa alguma. Coisa mecânica, de nada adianta. Então, para você sentir realmente isto, para você perceber do que se trata, para você poder entrar nesse mundo dos mantras, nesse mundo da oração, é preciso que você tenha segurança, que você tenha suas ideias precisas e que ali esteja realmente totalmente dedicado a esse trabalho. Agora, isto é um dado que é bom saber, que a reprodução sonora leva o efeito do mantra além do que aquele que você planejou, do que aquele que você tinha intenção de fazer. Agora, aqui nós temos uma comunicação na qual nos alerta para o seguinte. Muitas hierarquias planetárias que estão acompanhando o trabalho, que estão servindo ao planeta, nos revelaram os seus nomes espirituais. Porque uma coisa é o nome de uma hierarquia que ele usou no mundo, quando estava encarnado. E outra coisa é o nome espiritual da hierarquia. É o nome que corresponde ao trabalho interno da hierarquia. E isso nos é revelado quando nós temos que colaborar ou participar de alguma maneira com a hierarquia no plano interno. Então, se não há um trabalho com a hierarquia no plano interno, inútil saber o nome espiritual dela. Inútil saber que Teresa de Ávila é Michuk, se você não está trabalhando com ela espiritualmente no plano interno, se você não está considerando o membro da hierarquia que ela é hoje e se você não está em sintonia com essa atualização. Então, estão nos pedindo que quando a gente fala para o público em geral, quando nós falamos para pessoas que não são exatamente coligadas com o trabalho, mas que são pessoas que estão fazendo um processo mais no princípio, que a gente não use o nome espiritual das hierarquias. E aqui especificamente, Teresa de Calcutá pede que não usem o nome dela espiritual quando as pessoas não estão coligadas com o trabalho interno dela. E aqui ela explica por quê. E diz que Michuk é a mesma coisa. Então ela diz o seguinte, que quando você pronuncia o nome espiritual de um membro da hierarquia, aquilo produz uma energia diferente do nome que ela usou quando estava encarnada. Então, se você diz Teresa de Calcutá, isso é normal para qualquer pessoa. E qualquer pessoa, mesmo a pessoa que não está conectada com seu trabalho interno, ouve Teresa de Calcutá, sabe do que se está falando, compreende, não tem nenhuma reação e pode até ingressar naquilo que é a energia de Teresa de Calcutá. Agora, se você, para uma pessoa que você mal conhece, você diz o nome espiritual de Teresa de Calcutá, ela diz que vai haver uma quebra de sintonia com a pessoa. E diz o seguinte, que deve haver entre os aproximadores da tarefa um grupo de orantes disponíveis, não é? De acordo com o surgimento da necessidade. Mas deverão estar atentos por não usarem o nome que para a pessoa é estranho, porque ela vai ter dificuldade para sintonizar com isto. Então diz, não se pode levar riscamel em lugares onde a necessidade é Teresa de Calcutá. Compreendem? Isso é muito importante que a gente tenha presente. Principalmente quando se trata do Monastério do Serviço, que é onde se aproximam muitas pessoas e que às vezes não são nem preparadas com respeito a certos detalhes do trabalho. Pois para o serviço é importante o equilíbrio da igualdade com todos os seres da superfície da Terra. Isso também deve ser participado aos grupos de oração. Entram pessoas novas nos grupos de oração e não sei se de repente já ficam sabendo do nome espiritual dos membros da hierarquia que são conhecidos pelos seus nomes terrestres, pelos seus nomes da Terra.